Muito boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoal também aqui presente. Também contem com o meu apoio no pleito de vocês, já que sou delegado de polícia, entendo um pouquinho de segurança pública e a gente precisa, sim, aumentar o efetivo das nossas corporações. Senhor presidente, queria pedir, por favor, para a assessoria passar um vídeo antes da minha fala, por favor.
O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para traficante, triplicando em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de droga de brancos maiores de 30 anos com curso superior.
Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, na segunda-feira agora eu estive presente na primeira discussão do grupo de trabalho liderado pelo deputado federal Jorge Guetem, que tem como objetivo debater a violência nas escolas. Lá eu pude ouvir novamente a mãe do Bernardo, que foi morto dentro de uma creche. E vocês sabem qual foi o pedido dessa mãe para nós, parlamentares? Não deixem que as drogas sejam liberadas. Exames comprovaram que o autor do homicídio, naquela creche que matou as crianças, estava sob o efeito de droga. Tinha cheirado cocaína, para ficar bem claro. E a mãe dele, a mãe do preso, confidenciou em seu depoimento na delegacia de polícia que o filho ficou irreconhecível. Ele se tornou outra pessoa após ele se tornar um usuário de drogas. Então, eu fico indignado ao pensar que o STF retomou o julgamento essa semana que discute a descriminalização da maconha. Aquela para uso pessoal, alegando que inúmeras pessoas estão atrás das grades por fumar ou portar maconha, causando o encarceramento em massa. Está ali nas palavras do ministro. Mas isso é uma grande mentira. O Brasil não prende o usuário. A lei não permite. Para alguém ser considerado traficante, a lei leva em conta a quantidade apreendida, o local, as circunstâncias, várias outras situações, além também dos antecedentes daquele investigado. Eu, enquanto delegado de polícia, já prendi 3 vezes o mesmo traficante. E um desses que eu prendi foi condenado a mais de 30 anos de prisão, o que na época foi considerada a maior pena imposta a um traficante em Santa Catarina. Mas sabe em quanto tempo, quantos anos ele ficou preso? Pouco mais de 5 anos. Olha, então esse discurso não cola. O problema é que o Brasil não pune, simples assim. Semana passada também houve o julgamento em Brusque de um homem que atropelou e matou uma menina de 9 anos. O motorista estava bêbado e drogado. Ele acabou com a vida de uma família inteira e foi condenado a 11 anos de prisão. A gente sabe que ele não vai ficar na cadeia. Isso é justiça? Uma mãe perdeu um filho, um pai perdeu um filho de forma violenta, atropelado por um motorista bêbado e drogado, em alta velocidade, e que em pouco tempo terá sua liberdade de volta. Me resta crer que a justiça divina não vai falhar. Os nossos ministros também falam que as drogas estão causando esse encarceramento em massa. Encarceramento em massa significa várias pessoas presas sem um motivo razoável. Enquanto, na verdade, o que acontece no Brasil é que temos superpopulação carcerária. Porque a gente não tem presídio suficiente. Criminoso tem a rodo e o Brasil não pune. Então, se o problema é vagas em cadeia, senhor presidente, vamos construir mais presídios? A verdade é que o lobby da maconha parece estar falando mais alto. Aqui eu deixo um questionamento. Quem está ganhando de verdade com essa história? Por quê? Existem ações que somente querem destruir as nossas famílias. Meu colega deputado Sargento Lima.
Delegado Egídio, que honra para mim ter como colega de trabalho aqui dentro aqui um delegado de polícia, um deputado estadual que traz essa pauta importantíssima. Talvez hoje a pauta que atinge o cerne da sociedade, não só catarinense, mas de todo o Brasil. Como o senhor bem disse, é o lobby da maconha. E atrás do lobby da maconha vem o lobby da cocaína e de outras drogas. Por quê? Porque nós sabemos que toda cocaína consumida no mundo, 80% dela passa por território nacional. O Brasil é rota do tráfico para o mundo de cocaína, pois é na América Central, no nosso país vizinho, que é produzida essa droga. Eu acredito que quando o Hugo Carvajal abriu o bico, falar, nós vamos conseguir ter uma política de drogas um pouco mais eficiente, por daí nós vamos ter certeza quem é que realmente lucra e vem lucrando a cada década com o narcotráfico aqui na nossa América do Sul. Isso eu tenho absoluta certeza também. E eles adotam agora uma postura de combate ao tráfico de drogas, matando a vaca para proteger, para acabar com o carrapato. Isso é que eles estão fazendo. Se ele é enredado dentro dos presídios por uma facção criminosa, ninguém fala assim, por fim, na facção criminosa. E que o senhor, como polícia, bem sabe, como eu, a dificuldade que é fazer um flagrante por tráfico. Não existe, é praticamente impossível alguém ser preso inocentemente por tráfico nesse país. Boa abertura que o senhor deu aqui mesmo. O que pode acontecer muito é se ele realmente ser preso por tráfico e sair pela porta da frente da delegacia por uma questão de detalhe na hora da prisão. Então, parabéns mais uma vez do orgulho que nós temos de dividir essa casa com pessoas que têm uma linha de raciocínio que está voltada para o interesse maior do nosso país, do nosso Estado. Parabéns.
Obrigado, deputado Sargento Lima. O senhor também, com a sua experiência de mais de 20 anos, bem sabe que está na hora da gente parar com a vitimização do criminoso. A vítima real é outra, nós sabemos disso. Somos todos nós, é a sociedade. São os pais e mães que ficaram sem os filhos pela ação criminosa de drogados e também são os pais e mães que perderam seus filhos para as drogas. Pois não, deputado.
Deputado Egídio, quero aqui também fazer coro com Vossa Excelência e nesse apelo ao STF, uma vez que também não há nenhuma lei que permita isso no nosso país, e eles estão julgando um caso pontual. Agora, um caso pontual, uma exceção, vai virar uma regra no nosso país. Então, o apelo ao STF para que realmente eles podem postergar, suspender isso, estava parado desde 2015. E eu pergunto, se isso for aprovado, como é que vai ficar nas escolas os professores para receber os jovens adolescentes nessa situação? Como é que vai ficar a questão da polícia? Como é que vai ficar a questão das unidades de saúde? Como é que vai ficar a questão da família, os pais? Então, como pastor, a gente tem visto tantas dificuldades por causa de droga, não tem como a gente apoiar isso. Parabéns pela sua iniciativa.
Obrigado, deputado Milton, porque liberar maconha, conforme deseja o governo federal e alguns ministros do STF, vai sim resultar no avanço da criminalidade, do consumo das drogas e do poder do tráfico. É isso que vai acontecer e das organizações criminosas. Pois não, meu colega deputado.
Nobre Egídio. Nobre deputado Egídio Ferrari.
Um minuto, deputado.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero compartilhar e lhe parabenizar pela colocação e dizer o seguinte: tráfico de drogas, traficante de drogas, deveria de ter aqui uma lei como que nós temos lá em Singapura, como nós temos na Tailândia. Deveria de ter pena de morte. E não é por aí, da forma como que está sendo levada, nós acabaremos com a nossa sociedade brasileira, com as nossas famílias. Então, faço coro e parabéns pela sua colocação. Obrigado.
Obrigado, deputado Lunelli. Sinceramente, a raiz do problema não está na legalização, mas na falta de um plano, aí sim, de abordagem eficaz que trabalhe a prevenção, leis rigorosas sobre o uso das drogas e o foco na reabilitação, que nos falta muito. Enquanto um governo trabalha a legalização da maconha, os traficantes estão sendo soltos, estão morrendo as pessoas inocentes pelo efeito...
Mais um minuto, deputado.
Obrigado, senhor presidente. Para concluir, eu gostaria de falar agora como pai e deixar a indagação aqui muito importante aos senhores e senhoras deputados, mas principalmente à nossa sociedade. Quem está protegendo nossas famílias? Quem está cuidando das nossas crianças? Quantas ainda precisarão morrer vítimas de homicídio dentro das escolas ou no trânsito? Essas verdadeiramente são as perguntas que importam e precisam ser respondidas. Muito obrigado.